Então, alguns conceitos importantíssimos para nós aqui nessa paraxá. Primeiro conceito, que eu falo várias vezes aqui na Yeshivá, eu considero muito, muito importante. Olha no Sheni, da paraxá, Vayakhe. Vamos aproveitar que é paraxá separada, Vayakhe e Pikudê, né? Para aproveitar. Então, Sheni, Vayavou, Kol, Ish...
O Pasuk?
Pasuk Hafalef. Perek Lamed Hei, Pasuk Hafalef. Estão vendo? Vayavou, Kol, Ish... אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם. Quem pode me traduzir o que quer dizer isso? São duas coisas aqui. Kol ish אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו. Quem pode me explicar que essas duas coisas aqui? נשאו ליבו e נדבה רוחו. Lembra, Rony? Tem que lembrar uma... Que?
Pergunta,
não, a resposta aqui é importantíssima. Importantíssima. O que é? Tá kaful aqui. Nessaolibo e nadvaruho. O que é? É todo mundo que teve a boa vontade, bom coração para doar, para o Mishkan. Mas falando nessaolibo e nadvaruho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você viu, Yossi, no Pasuk? O que quer dizer isso? Michel, viu? Então, o Ramban, ele pergunta isso aqui. O Ramban, ele fala o seguinte, uma coisa incrível. Ele fala assim, tem duas coisas aqui no Mishkan. Tinha aqueles que deram dinheiro, deram, né, da votos, da cá para o Mishkan. Mas tinha, não é só isso, tinha aquelas pessoas que construíram o Mishkan. O Ramban, ele pergunta, como que as pessoas conseguiram construir esse Mishkan? Vocês viram, o Mishkan era muito bonito. Tinha lá arquitetura, tinha lá engenharia, tinha um monte de coisas lá. Os Yehudim, eles estavam acostumados a trabalhar no Egito com lama, com tijolo, não faziam pérola, diamante, nada disso, nada disso. E, de repente, não fizeram nenhuma faculdade de arquitetura, nada. Né? Estava esperando isso? É um fato.
Quem é que consegue essa faculdade?
Não fizeram faculdade. E... não fizeram faculdade. E depois de 2-3 meses, né, chegaram, começaram, sabiam direitinho como fazer uma coisa tão bonita, tão linda. Como que foi isso? Perguntou o Ramban.
Se esforçaram e acharam dar culpa neles.
É, mas não é só isso. Não é só isso.
Quem é que consegue?
Se esforçaram. O Ramban, ele fala, Fred, que eles acreditaram que eles conseguem. Eles falam o Ramban. Eles falaram, vamos lá, vamos fazer. Mas como não fizer? Vamos lá. A Shem vai ajudar, como o Fred falou. Mas eles tiveram a iniciativa, a garra, fala em português. Fala o Ramban, isso é muito importante. Isso é muito importante. A pessoa acreditar que ela consegue e vamos lá. Nessa olibô, fala o Ramban, quer dizer, o coração levantou eles. Nessa olibô. Quer dizer, vamos lá, conseguimos sim. Vamos conseguir fazer esse Mishkan. É outra coisa, as nedavot que trouxeram para o Mishkan, são duas coisas diferentes. Os Mechanchim, saber, entravam nesse Ramban, se fazer esse Ramban, eles falam que uma das coisas mais importantes é a pessoa acreditar que ela consegue. Uma vez um Mechanech, muito grande, no exterior, me falou que 90% das crianças que não têm sucesso no estudo não é porque elas falta cabeça, falta capacidade. É porque elas não acreditam que elas conseguem. Pode imaginar, 90% ele me falou. A criança que acredita que ela consegue, ela consegue. E assim também é na vida também, precisa saber, não só no estudo, na escola, na vida também. A pessoa, ela tem que acreditar que ela consegue, tem que ter garra, vamos lá. Eu sempre falo para os meninos que saem da Yeshivá, vão trabalhar, quando vão fazer entrevista para eles, acontece isso muito, tá? Que perguntam para o menino, rapaz, sabe fazer isso? Aí, se ele não aprendeu na faculdade, ele fala, não, isso eu não aprendi a fazer. Aí a pessoa não gosta dessa resposta, o dono da firma. A resposta tem que ser assim, olha, eu não aprendi a fazer isso, mas eu posso saber, posso aprender, não tem nenhum problema. E ele pode mesmo. Se ele acredita que ele consegue aprender isso, ele consegue mesmo. Depende dele. Ele tem que acreditar que ele consegue. Eu trouxe uma vez uma história do Rav Shach, muito bonita, muito, que diz isso. Uma vez o Rav Shach chamou um avrech lá em Israel, no Kolel. E falou para ele, olha, lá naquela cidade em Israel, está faltando uma escola. Vai morar lá naquela cidade e abre a escola naquela cidade. Falou o avrech para o Rav Shach, ok, eu abri uma escola? Eu não tenho capacidade para isso. Ani lo yachol, ani lo yachol. O Rav Shach pegou nas mãos dele, E falou para ele assim: Lo mi sheyachol ose, ela mi sheose yachol. Em português, traduzindo: não quem consegue faz, e sim quem faz consegue. Querendo dizer o seguinte: se você acredita que você consegue, você vai conseguir. Você vai fazer, você vai ver. Se você acha que você não consegue, aí você não vai fazer mesmo. Depende da pessoa que acredita. Isso fala o Ramban aqui para vocês saberem. É um assunto importantíssimo na vida. Vocês vão ver, sei lá, vocês devem saber história judaica, história não judaica. Quem que fez o mundo inteiro, as coisas grandes, foram pessoas individuais. Que elas foram, enfim, eu sei só a história judaica, tá certo? De Yeshivot, Olama Torá, Olama Adati, tudo. Pessoas individuais foram, fizeram, abriram, fizeram. Uma pessoa só. O que ela não fez? Assim, rabinos grandes, Gdolim. Por que? Como que eles fizeram isso? Acreditaram que conseguem, foram, fizeram e conseguiram. O Ramban, ele fala que os Yehudim aqui, eles foram, vamos lá, vamos fazer o Mishkan. Mas como? Não estudamos, não aprendemos? Não, vamos, vai dar certo. E deu certo. Porque eles acreditaram que eles conseguem. Vocês sabem que tem dois tipos, é importante saber isso, tem dois tipos de humildade. Tem uma humildade falsa e uma humildade verdadeira. Qual a diferença? Me perguntaram várias vezes. O que é humildade, pessoal? Humildade falsa é errada. É a pessoa, ela é humilde, ela acha que ela não é nada. Ela não é nada, não consegue nada, não sabe nada. Ela é humilde, isso é humildade. Isso não é humildade. Está errada essa humildade. Não existe uma mitzvah, uma midá, a pessoa achar que ela é nada, que ela não sabe nada. Humildade quer dizer, eu sei que eu tenho capacidade, mas tudo que eu tenho é de Hashem. Eu não mereço um obrigado por isso, eu não mereço me orgulhar por isso, porque tudo é Hashem que me deu. Isso é humildade. A pessoa nunca pode falar, não, o que eu já consigo fazer? Ainda ela é humilde também, ela é anaf também, Não, ela consegue sim, vai para frente. Não tem que ser orgulhoso por isso, porque Hashem que deu para você esse dom, essa força que você tem, Hashem que deu. Então, orgulhoso por quê? Mas não que achar que eu não consigo nada. Isso fala o Ramban aqui. Vamos lembrar disso, pessoal? Eu falo isso sempre, todo ano, acho que eu falo isso para vocês, porque é mesmo importante. É mesmo importante saberem. Não pode deixar de fazer uma coisa porque, eu não vou conseguir. Vai sim conseguir. Vai sim, vai. Tem a garra e faz, vai conseguir. Você vai se surpreender. Quanto você consegue fazer? Vai se surpreender. Tem que tentar, vamos lá. Tá certo? E vamos lembrar, Nessaolibo. Entendeu, Yossi? Nessaolibo. Consegue. Vai lá que você consegue. Isso é um yesod importante. Outro yesod também muito importante nessa paraxá. Também vocês ouviram de mim já. Não faz mal poder rasurar um pouquinho para quem já ouviu. Os Nassim. Lembra, Vico? O Nassim. Que tirou o Yud. Opa, muito bem. Periklamet Hei Chav Zayin. Olha só, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um Rashi, que a priori o Rashi se contradiz, no mesmo Rashi, ele se contradiz. Olha só. Todos têm? Pasuk Chav Zayin, Periklamet Hei, Pasuk Chav Zayin. Barnesiim, os príncipes, reviu etavnei Ashoam, etavnei Amiluim. Os príncipes, eles não doaram ouro, não doaram prata, não, tá vendo, Yossi, você tem algum rumash? Não doaram, o que que eles doaram? Eles trouxeram as pedras, pedras preciosas. Shoam, Barnafdam, Iluim, Laifod, Velachoshe. Muito bem. Olha o Rashi, pessoal, olha o Rashi. Vanesim e viu. Tá vendo o Rashi, Michel? Amar Ebnossen, falou Ebnossen. Marou Nesim, Leitnadev, Hanukat, Amizbeach, Bitchila, Ubemelechet, Amishkan, Loitnadvu, Bitchila. O Rashi pergunta... Você sabe que tinha como se fala Hanukkah, a inauguração. Inauguração do Mishkan, os príncipes doaram por último. Na inauguração dos Korbanot, os príncipes doaram em primeiro lugar. Foram os primeiros. Por quê? O que aconteceu aqui? Fala Urashi. Elakach amru nesim. Os príncipes, aqui, na doação do Mishkan, eles falaram o seguinte. Itnadvu tzibur mashem itnadvim. Eles falaram assim, vamos deixar todo mundo doar para o Mishkan, prata, ouro, tudo. E o que faltar, a gente vai complementar. Os príncipes falaram. O Mashem Chassrin, que está faltando, Anu Mashlimin Oto, nós vamos complementar. Kivan Sheishlim o Tzibur Etakol, terminaram tudo, o Tzibur, não faltou nada. Sheneimar o Pasuk fala Amlacha Etadayam, Amru Nesiim, falaram os Nesiim, Ma Aleinu Lassot, o que nós vamos fazer? Aí, viu, estava me achou, trouxeram as pedras. Lekach itnadvu b'chanukat ha-mizbeach t'chila. Então, eles aprenderam a lição. Aqui, eles falaram, nós vamos trazer o que faltar. No fim, não faltou nada. Tiveram que trazer só as pedras. Então, aprenderam a lição. Quando foi nos korbanot, eles foram os primeiros que trouxeram. Não deixaram por último. Muito bem. Continua o Rashi. O lefiche nitatzlu mitchila. Como eles deixaram por último, por preguiça. Nechsera ot mishmam. A Torá, vocês viram no Chumash? A Nesiim está escrito sem yud. Sem yud. A Torá tirou um yud. Vanesim, por causa da preguiça que eles tiveram, que eles não trouxeram no começo. Michel, é que achei alguma coisa nesse Rashi? Tenta. Hã?
Não sei.
Você sabe sim. Você sabe sim.
Não foi.
Você não percebeu uma contradição do começo do Rashi para no fim do Rashi?
Ah, porque no começo do Mizbeach
eles trouxeram. Não. O que ele falou no começo do Rashi, Michel? Por que eles demoraram para trazer os assim, profetas, príncipes? Por que eles demoraram? Por que eles foram por últimos? Porque eles falaram, vamos deixar todo mundo trazer e o que faltar, a gente traz. É uma coisa nobre isso ou não é uma coisa nobre? Uma coisa dessas. Pessoal, todo Rosh Hashivá, eu sempre falo isso para vocês, todo Rosh Koler, todo Rosh Hashivá, todo diretor de uma instituição ia adorar que tenha pessoas assim, que falam, Rabino, não se preocupa, vamos deixar trazer, o que faltar, eu complemento. Todo mundo ia adorar uma coisa dessas, tá? Então eles fizeram isso, os príncipes, uma coisa muito nobre. Vamos deixar todo mundo trazer, o que faltar a gente traz. Lindo, né? Muito bonito. No fim, o Rashi fala, isso que eles não trouxeram no começo foi por preguiça, foram preguiçosos, por isso a Torá tirou a letra Yud. No mesmo Rashi, no começo do Rashi, o Rashi fala que eles não trouxeram no começo porque eles queriam ao contrário, queriam ajudar. No fim do Rashi, o Rashi fala, e como eles tinham preguiça e por isso não trouxeram no começo, então a Torá tirou o Yud. Fred, entendeu a pergunta?
Entendi.
É mas tirar no Rashi. Yossi, tem que gritar, Michel. Hã? Entendeu? Tirar no Rashi. No mesmo Rashi, começa a falar. Então por que eles não trouxeram no começo? No fim do Rashi, o Rashi fala que eram preguiçosos. Eram preguiçosos, já que... acompanhando aí?
Sim.
Eram preguiçosos. E no começo do Rashi, o Rashi fala porque ele era nobre. Qual que é o chá?
Mas eles se enganavam no começo.
Muito bem. Fred, muito bem. Tem várias respostas, mas o Reb Chaim Shmulevitz, ele fala o que o Fred falou agora. Olha como isso é importante, pessoal. O Reb Chaim Shmulevitz fala, o Mesilat Yesharim, ele fala no livro dele, que a pessoa sempre tem que se autocontrolar. Quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, ela tem que se autocontrolar. Por que ela decidiu de não fazer? Se é objetivamente ou dentro, é uma preguiça. O ser humano é preguiçoso. Certo, Daniel? É preguiçoso ou não é o ser humano?
É.
Preguiçoso. É, todo mundo é preguiçoso. O Ravanich escreve na carta dele, todo mundo é preguiçoso. Uns mais, uns menos, mas todo mundo é preguiçoso. Então, muito provável, quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, mesmo que ela ache que ela decidiu por algum motivo não fazer, mas dentro dela, o motivo verdadeiro por que ela decidiu não fazer é preguiça. É preguiça. Fala Urashi. Eles, os príncipes, achavam que isso que eles não estão dando agora, só depois, é porque não falamos, é nobre, não, vamos ajudar, o que faltar a gente vai dar. Eles achavam que eles estão fazendo por nobreza isso, por reset, por bondade, para ajudar o Rabino aí. Mas o Rashi fala que a Torá está falando, a Torá tirou o Yu da palavra para falar, olha, verdade verdadeira, porque eles fizeram isso? Preguiça. Eles mesmo não perceberam isso, eles não achavam, eles não perceberam, mas a verdade verdadeira é isso. Eles, essa resposta para Sira, no começo o Rashi fala o que eles achavam, e no fim o Rashi fala que foi verdadeiro. Isso é também um conceito importante, que o Hans Mulevitz ele fala, que a pessoa tem que se autocontrolar. Quando ela deixa de fazer uma coisa, não é por preguiça. Ela pode se enganar com isso, como o Fred falou. Não pode se enganar, não. Então, essa é preguiça, então vamos. Então, tem que treinar isso, tá certo? A pessoa tem que sempre... Te conta uma história. Acho que um goi essa história. Nem com eu, acho que com Napoleão, se não me engano. Se não me engano, tá? Eu me lembro. Que uma vez ele estava deitado na cama dele. Conhece essa história? deitado na cama dele, tinha o tabaco dele. Quê? Conhece? O tabaco dele estava na outro quarto. O tabaco que ele cheirava. Que era... Aí ele estava com vontade de cheirar o tabaco. Mas daí estava com preguiça de levantar da cama. Então estava lutando a preguiça de levantar da cama com a vontade de cheirar o tabaco no outro quarto. Então ele falou, eu não vou deixar minha, meu, eu não vou deixar o meu vontade de por causa disso, eu não quero ir atrás das minhas vontades. Mas do outro lado, a minha preguiça talvez, o que eu faço? Então ele se levantou, foi para o outro quarto, não cheirou o tabaco e voltou. para ter certeza que não foi a preguiça que ele... Então a pessoa ela tem que se autocontrolar isso, não adianta, porque muitas... Cada um tem que se conhecer, tá? Eu falo de mim também. Muitas vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa e ela tem 10 desculpas para isso. Mas a desculpa verdadeira, o motivo verdadeiro dentro dela é preguiça, preguiça, preguiça. Falamos várias vezes que às vezes a preguiça causa a pessoa a fazer alguma coisa. Lembram? Pode acontecer. Normalmente a pessoa, por preguiça, deixa de fazer. Às vezes a preguiça causa que ela faz alguma coisa. Como pode ser? Uma preguiça causar... Jaque, fala você. Preguiça causar fazer alguma coisa.
Ele quer dormir mais cedo, então ele faz tudo rápido para...
Muito bom, muito bom. Também é bom, também é bom.
Regime, não
é? Regime foi o que eu usei ano passado. Muito bem isso. Mas isso não é atual para vocês, é para mim esse negócio. Mas, por exemplo, tá? A pessoa ela quer fazer uma coisa que não. Que não tem que fazer, não é certo fazer. Ela quer fazer, e Tzara fala, vai fazer. E assim, se ela, o certo era lutar com o Tzara, não, eu não vou fazer, ela lutar. Mas está com preguiça, ela não quer lutar com o Tzara. Então sabe o que? Eu vou sim fazer e pronto. A preguiça causou ela fazer um pecado. Porque se ela não fosse preguiçosa, ela ia lutar com o Tzara e não ia fazer o pecado. Mas como ela está com preguiça, ela não quer lutar com o Yetzirará, preguiça de lutar com o Yetzirará. Isso faz ele sim fazer o pecado, falou Hazonish. Também existe preguiça, tá, na cabeça, para vocês saberem. É muito comum preguiça na cabeça. Não só preguiça de o corpo que está com preguiça. Às vezes está no Agmará, está um pouco difícil, Agmará, deixa. Está com preguiça de entender o Rebbe Kiveiger, entender Agmará, entender um Tosfot. Também é preguiça também, não pode, tem que lutar contra essa preguiça. Preguiça não traz nada. Às vezes tem bahurim, para vocês saberem, tá aqui na Yeshivá, todos esses anos. Uma outra vez, bahurim que eu sinto que se não fosse a preguiça deles, eles poderiam chegar muito longe. Inteligentes, cabeça boa, sabe? Eu vejo, só que preguiçoso, e não vai para frente. Vai, eu falo que não vai, todo mundo vai para frente, mas podia chegar muito mais longe se não fosse preguiçoso. É pena, essa preguiça atrapalha mesmo a pessoa, tá? Queria falar mais uma coisa para vocês, rápido. Sobre preguiça também, vocês sabem que existe uma machloket muito grande em Poskim. Se a pessoa tem a opção de fazer uma mitzvah agora ou fazer depois a mitzvah, se ela vai fazer agora, a mitzvah não vai ser tanto behidur, mas se ela fazer depois, a mitzvah vai ser behidur. Hidur quer dizer muito bem feita. Quem tem exemplo para isso?
Com três.
Que?
Ihat
Levaná com três. Ihat Levaná com três, o que foi?
Você chama de manhã. Tem gente que fala que se acordar, tipo, vai rezar às 6:30, 7, não vai conseguir rezar, vai rezar rápido, não vai.
Isso aí é Tzirará. Um exemplo típico da Shulchan Aruch, pessoal, é que Kiddush Levaná Motzei Shabbat. Você sabe que tem, vamos supor, depois de 3 dias do molar da Levaná, da lua, já pode fazer Kiddush Levaná, né? Vamos supor que o terceiro dia caiu terça-feira. Então, terça-noite... Pode fazer Kiddush Levaná já. Mas existe um minyan para fazer Motzei Shabbat Kiddush Levaná. Por quê? Com roupa de Shabbat, bem, dormiu à tarde, descansado, é outra coisa, é outro que trabalho. Eu tenho minyan. Então o que eu faço? Terça-noite eu faço Kiddush Levaná, porque agora, já agora, ou espero até Motzei Shabbat e faço Motzei Shabbat Kiddush Levaná. Quem sabe qual Kalahá?
Kiddush Levaná virtual, talvez, tendo que Motzei Shabbat não é possível.
Verdade. É verdade. E se esse é o medo, então faz terça-noite. Claro. Se é em lugares que é nublado e tem medo que não vai ter lua, tem que fazer terça-noite. Não tem dúvida. O Shulchan Aruch traz, mas não é esse o caso, o Shulchan Aruch, um caso normal, que vai ter lua depois também. O Shulchan Aruch, ele traz, na Lachá, que é para fazer Motzei Shabbat. Porque mitzvah minam uvchar é melhor do que zrizim magdimim le mitzvot. Assim fala o Shulchan Aruch. O Gra tem aqueles poskim, o Bach, o Gra Cholek. É machloket poskim. Como se faz, tá certo? O Shulchan Aruch posek é Motzei Shabbat, para vocês saberem, tá? O Shulchan Aruch, o Bet Yosef, ele trata Motzei Shabbat. Então, essa é machloket. A machloket é... Qual outro caso, quem se lembra?
Psachim, tem. Lembro que eu vi isso em Psachim.
Não, Zizimagdim, mas não um caso que ele poderia ter Mitzvah Minam Ufchar. O outro caso é, quem se lembra? Que? Prisão. Muito bem, na prisão. Um cara que estava na prisão, e o ministro da prisão, ele deu uma ordem que esse cara pode sair um dia que ele quer por ano para rezar com o Minyan. O dia que ele escolher. Ele pode escolher. A dúvida é, escolhe Yom Kippur, porque é o meu dia mais sagrado que tem no ano. Ele está agora em Purim, ele está agora. Yom Kippurim, né? Está em Purim agora. Então ele espera mais meio ano, vai esperar para ou não, ele sai agora. Então é machloket aposkim também, como sempre, né? Mas o Radvaz, ele fala, o Radvaz, ele fala para agora.
Tem mais uma coisa, né? Que talvez vai voltar atrás, o Sarah.
Então, eu não sei se ele fala esse argumento. Mas lá também é a mesma machloket, pessoal. Lá é a mesma machloket. Se Zrizim Magdimim na mitzvot é mais importante que mitzvah minam uvchar ou não. Então, no caso da prisão, tá, é outro caso. Mas eu falo para vocês, nessa machloket bechlal, a minha argachá, não que eu vou lifsok alahá como alguém, não é isso. Mas a minha argachá é Zrizim Magdimim na mitzvot, que é o Yetzirará, para vocês saberem. O Yetzirará era muito forte. Yetzirará de preguiça, de deixar para... O Lashon da Mishnah, para vocês saberem, a Mishnah é porque a avó, quem se lembra... Reveiratz le mitzvah. Corre para mitzvah. Interessante esse lashon. Que corre para mitzvah. O boreach min averá. E fuja da averá. Fala a Mishnah em Pirkei Avot. Por quê? Fala o Rav Shlomo Volbo, que a mitzvah fica fugindo da gente. Se nós não corrermos para mitzvah, não vamos pegar. Se ficarmos parados com a nossa preguiça, não vamos pegar a mitzvah. Reveiratz le mitzvah. Do outro lado, haverá. Boreach na Averá. A Averá fica correndo atrás da gente. Se nós ficarmos parados, a Averá pega a gente. Temos que fugir da Averá, fala a Mishnah em Pirkei Avot. Então, assim, sempre quando tem oportunidade de fazer uma mitzvah, o certo é faz agora. Faz agora, pega agora. Vai saber se vai conseguir depois, vai fugir a mitzvah de você, a oportunidade não vai ter. Quem se lembra, acho que foi ano passado eu contei para vocês uma história sobre isso, muito, muito interessante. Ano passado, acho que foi nessa paraxá. Tinha alguém no hospital, um cara que estava no hospital alguns dias, e esse cara é um coitado, quase não tem família, uma pessoa que não é rica, uma pessoa que não é nada, e quase ninguém não foi visitar ele no hospital. Coitado, estava sozinho lá no hospital. E eu ouvi que ele estava no hospital, e aí eu liguei para um amigo meu, e falei, você quer fazer uma mitzvah daquelas? Eu falei para ele... Sim, qual? Eu falei, vamos visitar Bikur Cholim, aquela pessoa no hospital. Isso é uma mitzvah enorme, ninguém não está indo visitar. Essa mitzvah vai ser a nossa mitzvah. Aí ele falou, tá bom, mas hoje não consigo. Ele falou, hoje não dá, então vamos amanhã. Aí eu falei, olha, tá bom, mas eu não posso amanhã. Eu falei para ele, eu vou hoje então não espero você. Eu fui na hora, aquela tarde, eu fui visitar. Ele ficou tão alegre que eu vim lá, não sabia o que fazer comigo, coitado. E amanhã, na manhã de manhã, ele saiu do hospital. Saí do hospital. Aí meu amigo me liga no próximo dia, fala, em que hospital que ele está? Eu quero agora ir visitar. Eu falei, desculpa, ele já saiu do hospital. Ele não está mais no hospital. Você perdeu a mitzvah. Então imagina, ele não fez de propósito aquele meu amigo. Gente boa. Só que ele não podia. E ele perdeu a mitzvah. A pessoa não pode empurrar para frente. Tem agora oportunidade? Faz agora. Faz agora, não deixa para frente. É claro que em relação a estudar a Torá, é claro que é assim, né? A pessoa fala, não vou estudar agora, vou estudar depois, eu vou estudar amanhã, semana que vem, mês que vem, não vou começar primeiro a faculdade, depois eu vou começar a estudar. Nunca vai chegar a isso. Nunca vai chegar a isso. A Mishnah fala, porque a avó, automala que chefnesh, né? Não empurra para frente. Não empurra para frente. Começa. Começa já agora. Começando já agora, aí sim, vai levando a coisa, tudo. Se não começa, não... Yossi, tá claro as coisas, Yossi? Como foi a semana, Yossi? Hã? Tá bom? Tá conseguindo? Faculdade, Shivá?
Corrida, mas também.
Corrida, mas também. Muito bem, muito bem. Não tem outro jeito, viu? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Tem outra opção, precisa fazer GV Insper. Né? Mas se quer fazer GV Insper, é a única opção. Única opção. Jaque, como tá indo, Jaque?
Tá muito bom.
Muito bom. Legal, legal. Michel?
Também.
Soli? Bom. Daniel? Não esquece, Kolat Halot Kashot. O começo é difícil, tudo é difícil no começo, mas se acostuma e vai, vocês vão ver que não, nem dá sem isso. Nem dá sem isso. Tá bom, Kazak Baru, pessoal. Shabbat Shalom.